Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Boa tarde, eu sou Joel Scala e começa agora pela Rede USP de Rádio, o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Olhar da Cidadania destaca...
No programa de hoje vamos falar sobre o negro e a realidade brasileira, com a advogada Carmen Dória de Freitas Ferreira e a psicóloga Priscila de Santos Souza. Como acontece toda semana, nós contamos com a participação do professor Marcos Pérez, da Faculdade de Direito da USP, com a sua coluna semanal.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala, na Rede USP de Rádio.
Carmen Dória de Freitas Ferreira é advogada conselheira consultiva da Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo, ex-presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB São Paulo, colunista do Observatório do Terceiro Setor. Na OAB integrou as seguintes comissões: Mulher Advogada, Negro e Assuntos Antidiscriminatórios, Defesa da Advocacia Núcleo Trabalhista e Direito e Liberdade Religiosa. Ela recebeu o primeiro prêmio Benedito Galvão, instituído pela Ordem dos Advogados do Brasil Seccional São Paulo, em 2012. Boa tarde, Carmen. Seja bem-vindo ao Olhar da Cidadania.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, ouvintes. É sempre um prazer renovado estar aqui com vocês e contribuir para a nossa cultura de paz, trazendo um pouco do nosso conhecimento e ouvindo também a opinião de vocês.
Priscila dos Santos de Souza é graduada em História e Psicologia e é doutoranda pelo Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo e membro do Laboratório Psicanálise, Sociedade e Política. Ela compõe o Núcleo de Estudos Africanos e Afro-Brasileiros na Universidade Federal do ABC. Atualmente é tesoureira da Rede Interamericana de Pesquisa em Psicanálise Política do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. Tudo bem, Priscila? Seja bem-vinda ao Olhar da Cidadania.
Muito obrigada pelo convite. É um privilégio estar aqui podendo falar realmente sobre questões tão pertinentes e importantes para a nossa atualidade.
Na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Para iniciar nossa entrevista, um dado alarmante. De acordo com o Atlas da Violência de 2019, 75% das vítimas de homicídios em 2017 eram negros. Entre 2007 e 2017, a taxa de homicídios de pessoas negras cresceu 33%. No mesmo período, a taxa de homicídio de pessoas brancas cresceu apenas 3,3%. Esses dados que eu apresentei no início do programa revelam um Brasil racista?
Sim, sem dúvida. Não sei se vocês estão lembrados quando o bairro Jardim Ângela não saía do noticiário policial. Todas as informações que vinham eram alto de resistência seguido de morte. Até que foi para lá uma parceira nossa, a doutora Maria Clementina de Souza, delegada de polícia, que resolveu investigar estas resistência seguida de morte. E grande parte eram todos jovens negros e, na verdade, não tinha havido esta resistência da forma como relatada. Ela ficou lá durante um bom tempo, conseguiu equilibrar essa situação, mas, posteriormente, ela foi removida. Não é mais delegada de lá. Ela foi removida para a delegacia do idoso. Ela tem um trabalho científico sobre isso, que mostra os dados da violência e que mostra a apuração que foi feita. Então, isso nos preocupa muito, né? Porque o nosso jovem negro está muito vulnerável. E essa situação não mudou totalmente, porque o que nós percebemos atualmente? As abordagens abusivas e absurdas. E quem é o maior prejudicado é sempre o jovem negro. E a jovem negra sempre seguida quando vai fazer compras, seja no supermercado, seja em loja, sempre sendo visto como se fôssemos suspeitos, quando na realidade somos todos cidadãos e deveríamos todos ser tratados com respeito.
Priscila, de que maneira nós podemos mudar essa realidade?
Eu acho que é muito importante, além de admitir, né, que o Brasil é um país racista, né? Ao longo dos anos, nós vemos sempre de uma tentativa velada de dizer que nós vivíamos numa democracia racial e que essa democracia racial não permitia com que os negros pudessem colocar as situações de racismo pelas quais eles passavam, né? Então, nós temos, em primeiro momento, que admitir que nós somos um país racista, e nós temos que admitir que o racismo ele é estrutural, ou seja, ele está tanto na base, né, da nossa sociedade, ou seja, na forma que a nossa sociedade se organiza economicamente, socialmente, os espaços onde os negros circulam, os espaços onde os brancos circulam. Nós não vivemos um apartheid de lei, mas vivemos de fato. No que diz respeito à maneira da nossa sociedade se organizar, ela é apartada, né? O negro é apartado de vários espaços. Mas para além dos espaços, é importante também que a gente possa trazer quais são as pautas, quais são as necessidades deste povo, né? Do povo negro no Brasil. A gente vive dentro dos números que você falou, nós temos o número dos homicídios, mas a gente também tem o número do alto nível de desemprego, por exemplo, no nosso país. Se a gente pegar entre os milhões de desempregados, né, ou do trabalho informal, porque muitas vezes o negro nem chegou a ter a carteira assinada, principalmente a mulher negra, então ela não tem acesso ao trabalho. A gente precisa mudar a realidade na base, na estrutura, na materialidade, né? Para que também a gente possa mudar quais são os que a gente chama de laço social. Como a gente faz laço social com o outro que a gente não enxerga que é igual, né? No limite, a gente precisa ver que o outro, este negro, essa negra e outros povos também, eles são iguais a gente, né? Iguais a todos os humanos, ou seja, humanizar para que a gente possa poder lidar e poder colocar uma certa, além da diversidade, mas as pessoas de forma mais equânime.
Importante você destacar a questão econômica, porque há um estudo do IPEA que mostra a redução da desigualdade racial da pobreza no Brasil. Em 2004, os negros tinham 2,5% vezes maiores chances de serem pobres do que os brancos. Uma década depois, em 2014, diminuiu. A diminuição foi pequena, mas se conseguiu um avanço. Esse pequeno avanço, ele significa o quê? Que o sistema de cotas está funcionando, que políticas públicas inclusivas elas estão dando algum resultado?
Significa que nós tivemos um pequeníssimo avanço, né? Que, na verdade, o que você vai chamando de redução da desigualdade, o país continua sendo extremamente desigual, né? O Brasil é um dos países mais desigual do mundo. Tem a ver, necessariamente, foi com uma lógica de crédito, com uma inserção de consumo de uma minoria da classe trabalhadora, né? No crédito e na possibilidade de consumo. Isso não tem impactos no que a gente chama impactos estruturais para sair. A gente saiu da extrema miséria, da extrema pobreza, e nós já estamos retornando, inclusive, porque foram medidas muito, não conservadoras, mas que eram reformas que não eram estruturais. A gente não mudou estruturalmente a sociedade. A gente teve postos de trabalho muito precarizados, a gente ainda continua tendo uma sociedade nessa desigualdade, uma percentagem muito pequena de pessoas muito ricas e uma percentagem cada vez maior de pessoas pobres. Essas pessoas tiveram acesso a um determinado crédito, a um determinado consumo. Hoje a gente tem uma classe que, na verdade, é uma classe de consumo, não é uma classe social. A gente continua tendo uma divisão desigual, como eu disse. Mas essa classe de consumo, ela não tem mais esse poder aquisitivo. Ela está endividada, inclusive. Então a gente volta a ter uma regressão destes números.
Os negros conseguiram consumir mais depois de uma década, né, do estudo realizado pelo IPEA, Carmen. Mas não se tornaram cidadãos.
Verdade, a cidadania do negro ainda está longe de ser alcançada. As políticas públicas que nós temos são ainda muito tímidas e não produzem aquele reflexo e aquele efeito que nós precisamos. Você falou na política de cotas. Elas são essenciais, são muito boas, porque proporcionaram a essa parcela marginalizada o acesso ao estudo, ao nível superior. E os resultados que nós temos são bastante significativos, são muito bons, porque os cotistas, ao contrário do que os opressores dizem, eles são alunos dedicados. São pessoas que não tiveram a oportunidade de disputar a igualdade de condições. Então, essa política de cotas vem, de certa forma, dar subsídios para que essa pessoa possa entrar na universidade. Só que as cotas não era só entrar na faculdade, era também um conjunto de elementos para que o aluno pudesse ficar, como as condições mínimas, transporte, alimentação, livros, e isso ainda está faltando. E ainda nós percebemos que, por ser uma política inclusiva, incomoda muito aqueles que são defensores do racismo e aqueles que fazem parte do racismo estrutural, né? Que é aquele racismo velado, porque você pergunta, a pessoa diz que o Brasil não é racista, que a pessoa não é racista, mas a gente vê o comportamento racista. Então, há uma tendência assim de desnaturar essa política de cotas E eu falo isso porque faço parte da Comissão de Monitoramento dos Concursos Públicos e o que nós vemos lá é absurdo. As pessoas chegam a pintar a cor da pele para dizer que é pardo e se beneficiar da política de cotas. Então, toda vez que o negro está buscando algo para conseguir ocupar o seu espaço, para ser respeitado, para ser cidadão, há uma tendência de o opressor desqualificar. Como se diz assim, você está ali, ali é o seu lugar. Lembra recentemente do caso daquela advogada no Rio de Janeiro, como ela foi vilipendiada, algemada, sim, arrastada numa sala de audiências? E por quê? Uma mulher negra. Aquela cena significava assim, o lugar do negro é aí, acorrentado no chão.
Há uma naturalização do racismo no Brasil, principalmente em alguns segmentos da população. Que música representaria esse momento que a gente vive?
Eu, particularmente, gosto muito na batucada dos nossos tantãs. Como é a minha visão? Quais são os nossos tantãs? Os nossos tantãs são os nossos anseios, são os nossos objetivos, são os nossos sonhos. Porque a música diz, samba, a gente não perde o prazer de cantar e fazem de tudo para silenciar a batucada dos nossos tantãs. Tem tudo a ver conosco. Nós temos o prazer de cantar, nós lutamos, mas fazem de tudo para nos silenciar, para nos colocarmos à margem.
Vamos ouvi-la?
Vamos.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Continuamos com O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje falando sobre o negro e a realidade brasileira, com a advogada Carmen Dória de Freitas Ferreira e a psicóloga Priscila Santos de Souza. Priscila, uma das alegações do racismo, ela acaba culpabilizando o próprio negro, dizendo que ele é alienado, não tem consciência da sua realidade. Como é que você vê essa questão?
Esse é um tema muito importante para a psicanálise, né? Para a minha área, alienação, né? Tem um autor que eu acho que vale a pena mencionar, que é o Frantz Fanon, um martiniquenho, que acabou entrando para o Exército de Libertação Argelina, é o autor que eu estudo. Ele vai trabalhar sobre o que ele vai chamar de desalienação do negro. Psicanálise tem um impasse que todos nós somos alienados no outro, no sentido de que nós nos formamos em sociedade. Mas como é ser formado numa sociedade onde você é, a todo tempo, é discriminado, você é desassujeitado, ou seja, não há possibilidade de você se tornar um sujeito? Isso é a maior alienação, né? A todo tempo, os negros são retirados de um lugar de sujeito e colocados num lugar de objeto, seja pelo seu corpo, seja pela sua cultura, pela sua história. Nós temos uma história apagada, uma cultura apagada. Quem não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. Então, é necessário que a gente possa resgatar o que a gente vai chamar de raízes, mas que é propriamente a história da construção do nosso povo, não só em África, mas no Brasil. O Brasil é um país formado historicamente por negros e negras, né? Então, retomar isso, construir a nossa subjetividade, reconstruir que também nós construímos esse país, que nós somos parte daquilo que é de mais precioso desse país, é a forma de nós reconstruirmos a nossa subjetividade. E por que que isso é justificado com os negros, dizendo então que eles são os responsáveis? Porque é mais uma forma de você, primeiro, dentro da nossa sociedade, individualizar, né, numa sociedade meritocrática. Então, você não fez, você não conseguiu, porque você não se esforçou direito. O que não é verdade. A nossa sociedade individualizou até o sofrimento, né? Então, se você passou por racismo, você fez alguma coisa. E é uma forma de culpabilizar cada vez mais o negro pela experiência dentro do nosso país, que é velada. Então, você viu demais, isso não tem nada a ver, isso é coisa da sua cabeça. É uma forma de cada vez mais desqualificar o discurso e a posição do negro.
De que forma a gente afirma a negritude num país formado pela da maioria da população é negra?
Olha, o tempo todo, negros e negras têm que se posicionar, têm que demonstrar que são capazes, que podem, que têm os mesmos direitos, que têm a mesma inteligência, porque costumam dizer que nós não pensamos. E aí eu até me permito dar um exemplo pessoal. Banco do Brasil, eu, advogada, me apresentei para fazer a transferência de um numerário para a conta do cliente. Com a minha carteira na mão, a porta travou. E o segurança falou, a porta travou. E eu disse a ele, sim, me chame a gerente. E a gerente veio com maior desdém e já chegou dizendo que eu não ia entrar porque ela estava pensando na segurança do banco. Ora, segurança do banco? Ela está me chamando de assaltante? E eu disse, mas eu sou advogada, estou com a minha carteira. Não me interessa. Eu disse, vou chamar a polícia. Chame quem a senhora quiser, mas aqui a senhora não entra. Quer dizer, uma afronta sem qualificativo. Por que que uma mulher negra não pode ser uma advogada? E aí eu tive que chamar a polícia, sim. E entrei com a polícia. Entrei escoltada, porque um policial ao lado de uma mulher negra no banco, não é porque ele é o segurança dela, em absoluto. E então eu tive que entrar com o auxílio da polícia para fazer aquele procedimento de transferência e fiquei muito injuriada, porque ficou nítido ali que era uma discriminação racial, que eu estava sendo impedida por conta da cor da pele. E como é que eu sei? Porque outras pessoas estavam passando e a porta não estava travando para elas. Pessoas com pacote, com guarda-chuva, né? E por que travou para mim? E por que a dificuldade do segurança, a recalcitrância dele em chamar a gerente? Então, é o tempo todo, nós negros precisamos dizer, estamos aqui, queremos respeito. E isso não exclui o judiciário, porque eu também tive um problema muito sério, né? Eu fui avaliada, o juiz me olhou e não gostou de mim. Por que que ele não gostou? Ele não me conhecia, não sabia quem eu era. Mas ele partiu do pressuposto que minha mulher negra não tem capacidade para ser advogada. Então, todas as arbitrariedades que se possa imaginar, ele fez. Só que eu conheço a lei. Eu conheço as minhas prerrogativas, eu conheço o meu direito de ir e vir. Então, eu respondi à altura para aquele magistrado. E daí eu disse para ele, afinal, que ele ficou tão bravo que ele esmurrava a mesa e gritava querendo exigir que eu modificasse meu pedido inicial. Eu disse que não ia modificar. Ele me ameaçou com o dedo em riste, dizendo que ia consignar em ato. Eu disse, se eu consigne e coloque os meus protestos. E, por fim, Aí ele disse que estava doente e eu disse para ele então que fosse ao médico, que fosse se tratar.
Muito bem. Nem toda mulher negra é empoderada como a Carmen, Priscila. De que maneira empoderar a mulher negra e fazê-la consciente dos seus direitos num país como o nosso?
Fala-se muito em empoderar, mas existe uma crítica ao poder. Contraditório, né? Empoderar significa dar poder, dar espaço, colocar a mulher nos espaços que, de fato, ela pode ocupar e deve ocupar, né? A Carmen tem várias histórias, dentre elas as que ela colocou aqui, dizendo como foi difícil ocupar um espaço que era legítimo dela, que ela havia lutado e que ela havia estudado para estar ali. E isso acontece constantemente, né? Fazendo um link com a questão da afirmação da negritude, eu acho que confunde-se muito a tentativa de afirmar a negritude como se fosse voltar à África, né? Algumas pessoas, elas invocam isso, têm esse desejo. Mas, para além disso, afirmar a negritude é reconhecer-se negro, né? Tornar-se negro é um processo também. Por quê? Porque muita gente no nosso país se descobre negro e negra, né? Nosso país, com o histórico que nós temos relacionado à miscigenação e à tentativa de apagamento na nossa pele mesmo, né? Ou seja, a tentativa de um branqueamento do nosso povo faz com que nós apaguemos, né? Como eu já disse, da história, existe um epistemicídio, ou seja, você conhece negros e negras que construíram, por exemplo, a literatura, que construíram estradas, existe um apagamento, até nas fotografias, se você pegar, né? Existe uma tentativa de branquear, isso é uma forma de você tirar. Empoderar significa colocar num espaço de poder. Então é preciso que essas pessoas disputem também os espaços de poder para poder fazer leis, para poder criar espaços, instituições que sejam não racistas, antirracistas.
O Brasil teve um presidente negro, Nilo Peçanha, que sofreu um processo de branqueamento na história, e ninguém afirma isso, né?
Não só o nosso presidente, mas também, como eu já disse, uma série de personalidades, né? Para além da cultura hoje do samba, que nós temos um grande reconhecimento, talvez do carnaval, nós somos apagados reiteradamente dos espaços de poder. Não só o Nilo Peçanha, mas se a gente pegar, por exemplo, o nome das nossas ruas, o Rebouças, o nome da nossa literatura. Machado de Assis, que agora,
como ele é,
por muita luta do movimento negro, inclusive, de poder reescrever essa história mal contada e embranquecida.
Vamos agora dar uma pausa na nossa conversa com a advogada Carmen Dória de Freitas Ferreira e a psicóloga Priscila Santos de Souza para ouvir o professor Marcos Pérez, que ele é colunista do Olhar da Cidadania. Olá, Marcos.
Olá, Joel e ouvintes da Rádio USP. Em 1872, quando se fez o primeiro censo no Brasil, a população beirava os 10 milhões de habitantes, dentre os quais cerca de 6 milhões declaravam-se pretos ou pardos. Na realidade, nenhum país americano praticou a escravidão em tão larga escala como o Brasil. Fomos o país americano que captou o maior número de africanos e manteve por mais tempo a escravidão. Segundo o historiador Luiz Felipe de Alencastro, do total de negros africanos deportados e chegados vivos em todo o continente americano, cerca de 11 milhões, aproximadamente 5 milhões, 44%, vieram para o território brasileiro num período de 3 séculos, entre 1550 e 1856. O fim do vergonhoso comércio de escravos e a abolição da escravatura, porém, não foram capazes de integrar à cidadania a maioria negra de nossa população. A população brasileira de origem africana, após a abolição em 1888, continuou, na prática, reduzida a uma condição social semelhante à da época da escravidão. Para Florestan Fernandes, antigo professor da Universidade de São Paulo, a abolição, muito embora não acompanhada da concessão aos fazendeiros de qualquer indenização, não foi seguida do que hoje chamaríamos de política pública, isso é, de ações do Estado preocupadas com a plena integração social e econômica dos negros. Segundo Florestan, as políticas de Estado no Brasil da época, aspas, ignoraram por completo a necessidade de pôr em prática medidas que assegurassem um mínimo de proteção ao escravo ou ao liberto e concentraram todo o esforço construtivo numa política que garantisse a rápida substituição da mão de obra escrava. Eliminar essa omissão estava certamente, um século depois da abolição, nos objetivos da Constituição de 1988. Diz o artigo 3º da Constituição que constituem objetivos fundamentais do Estado brasileiro erradicar a pobreza e a marginalização e promover o bem de todos, sem preconceitos de raça e quaisquer outras formas de discriminação. Isso não se faz sem medidas concretas, sem políticas claras para impulsionar a integração, sem ações afirmativas. A política de cotas raciais na Universidade de São Paulo é um exemplo excelente desse tipo de ação, cujos resultados serão medidos no longo prazo. Mas já se pode ver que nos últimos anos a USP se pintou de negro. O tradicional Centro Acadêmico 11 de Agosto, da bicentenária Faculdade de Direito, tem uma presidenta negra atualmente. E a universidade não deixa, dia após dia, de ganhar posições em todos os rankings de excelência acadêmica. Vamos à frente. Abraço a todos e até a próxima semana.
Obrigado, Marcos. Esse foi o professor Marcos Pérez, da Faculdade de Direito da USP, que volta na próxima semana.
Você ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala.
Continuamos com o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje falando sobre o negro e a realidade brasileira, com a advogada Carmen Dória de Freitas Ferreira e a psicóloga Priscila Santos de Souza. Eu queria abordar com vocês que há especialistas que afirmam que se comemorar um dia, por exemplo, o Dia da Consciência Negra, é uma afirmação de preconceito. Por que um dia do negro, se todos os dias são de negros e brancos na nossa sociedade? Como é que você vê a comemoração dessa data? Eu começo com você, Carmen.
O 20 de novembro não é simplesmente o Dia da Consciência Negra. É um dia que se reverencia um dos heróis da negritude, que é Zumbi. Agora, as outras etnias todas, cada um tem o seu herói, são reverenciados e ninguém fala nada. Por que, quando chega a vez do negro, há esse questionamento todo? Então, para nós, o 20 de novembro é significativo porque Zumbi, ele defendeu o Quilombo dos Palmares, onde ficavam os negros libertos, né? Que ficassem, de certa forma, seguros contra as investidas daqueles opressores que não se conformavam com aquela negritude toda liberta. O Zumbi, ele era um guerreiro. Ao contrário do que tentam dizer para nós. Aí dizia assim, mas e o 3 de maio? O 3 de maio para nós não é significativo, porque no 3 de maio a princesa Isabel também não é aquela candura que dizem, porque ela acabou assinando aquela lei por questões políticas, e a lei tinha apenas 2 artigos, está extinta a escravidão, revoga suas disposições e contrária, e não previu nenhuma reparação, nenhuma integração, nenhum direito àquela população que estava, assim, liberta, entre aspas, mas que não tinha nenhum respaldo. Não tinha moradia, não tinha trabalho, não tinha assistência médica, muitos ficaram jogados à própria sorte, e daí as autoridades constituídas da época entendiam que tinha muitos vadios na rua, mas vadios eram os negros libertos que não tinham lugar no mercado de trabalho. Criou-se até uma lei específica, a chamada Lei da Vadiagem, que perdeu validade há pouco tempo. Então, todo negro que era encontrado na rua às 22 horas, depois das 22, que não tinha carteira assinada, era enquadrado como vadio. Isso é reflexo desta abolição inacabada, que repercute até os dias de hoje. Então, dia 13 de maio não é um dia de comemorações. É um dia de reflexão, se é para ser comemorado, é um dia de reivindicação. Agora, o 20 de novembro é uma data comemorativa de um dos nossos heróis, de rememorar a luta e de relembrar que estamos seguindo os passos corretos para conseguir a verdadeira cidadania do negro.
O 20 de novembro é uma forma da gente memorar. ou seja, de nomear os nossos heróis, né? Foi bem lembrado aqui que nós somos um país que não temos a memória do nosso povo. Isso. Então é possível falar sobre tanto de Zumbi e de outras, de muitas mulheres, heroínas, algumas nomeadas como a Quatune, a Cotirene, né, Luísa Marim, ou seja, os nossos povos que fizeram insurgência e que lutaram contra a opressão e para a libertação do nosso povo, né? Então, bem lembrado, Carmen. É uma forma de fazer, então, um espaço de lembrança, mas também de mostrar que o nosso povo ainda tem muito que lutar, porque dia 13 de maio não nos representa nesse sentido, né? Não é a nossa abolição. Ela é uma abolição que, na verdade, nos jogou à margem dessa sociedade hoje.
Agora nós vamos com a reportagem da ONU News, que é parceira de conteúdo do Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. De Nova York, as informações.
A infraestrutura escolar é um dos fatores determinantes para a qualidade da educação. É sob essa prerrogativa que a representação do Brasil da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Unesco, decidiu encomendar à Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, a pesquisa que deu origem à publicação Qualidade da Infraestrutura das Escolas Públicas do Ensino Fundamental no Brasil. A coordenadora de Educação da Unesco no Brasil, Rebeca Otero, apontou que a qualidade da educação depende de diversos fatores, sendo um deles a infraestrutura do ambiente escolar. Ela explicou que o estudo prova que o desempenho da aprendizagem dos estudantes é maior quando as escolas são seguras, confortáveis, limpas, acessíveis, convidativas e estimulantes. A análise dos indicadores de infraestrutura confirma os padrões conhecidos da literatura educacional. As escolas federais e particulares apresentam médias mais altas do que as estaduais e municipais. O estudo indica, no entanto, que de 2013 para 2017 houve evolução em todas as redes, sobretudo nas escolas municipais, exatamente as que mais precisam melhorar. Tendo como foco os estabelecimentos de ensino públicos estaduais e municipais, se observa que as escolas em áreas urbanas têm médias superiores às das áreas rurais. Da ONU News em Nova York, Daniela Gross.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala, na Rede USP de Rádio.
Continuamos com Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje falando sobre o negro e a realidade brasileira, com a advogada Carmen Dória de Freitas Ferreira e a psicóloga Priscila Santos de Souza. Muito bem, agora nós vamos com a coluna do professor Christian Ducker.
Comportamento, com o professor Christian Ducker.
Uma das grandes preocupações da sociedade nos dias de hoje é o ódio de classe. E esse é o tema da coluna do professor Christian Ducker. Olá, Christian.
Olá, Joel. De fato, esse é um tema muito pouco abordado, incompreensivelmente assim pensado, de como a gente entende a pobreza como um fracasso moral. De como a gente entende a pobreza como uma responsabilidade, como uma culpa daquelas pessoas que têm, no fundo, um problema assim de caráter, né? Que elas não foram assim bem criadas, que elas são pessoas que são pobres porque elas querem. Elas querem ser pobres. E essa culpabilização da pobreza é, no fundo, uma espécie assim, de projeção dos nossos temores com relação ao quê? A nossa própria preguiça, a incompreensão dos nossos próprios privilégios, a recusa a pensar o que é a desigualdade de distribuição de meios econômicos, de meios culturais e meios sociais no nosso país. Então, punir a pobreza, né? Ter medo da pobreza, achar que a pobreza vai te contaminar como se ela fosse uma doença, no fundo é a própria expressão da sua pobreza recalcada que está assim sendo deslocada para quem está à sua volta, sendo usada para produzir assim cortes no teu laço social, alienação na tua própria posição de mundo e que muitas vezes essa atitude sim leva à pobreza. Né? Leva a o quê? Que a gente não pense o que é esse mundo onde a gente está, que a gente seja inconsequente com os nossos julgamentos, com os nossos juízos e que a gente não perceba que a pobreza é uma questão de todos nós. Né? Uma vida com pobreza é uma vida menos livre, não só para os pobres, mas para todos nós.
Comportamento, com o professor Christian Dunker.
Esse foi o professor Christian Dunker, colunista do Olhar da Cidadania, que volta na próxima semana. Nós continuamos nossa conversa falando sobre o negro e a realidade brasileira com a advogada Dória de Freitas Ferreira e a psicóloga Priscila Santos de Souza. Falamos de políticas públicas. Aliás, tocamos, né, no sistema de cotas. É necessário mais do que isso, né, para livrar o país dos reflexos ainda que vem da época da escravidão. Que políticas seriam necessárias ou que já estão sendo desenvolvidas que precisariam ser aperfeiçoadas para a gente acabar com a discriminação em relação ao negro no nosso país?
Eu acho que são muitas políticas. Na verdade, nós temos alguns sistemas de políticas que prevêem uma certa chamada universalidade, né? Há muito se discutir se o negro está dentro desse universal humano, né? Porque pensa políticas por pessoas brancas, homens brancos, que não pensam, muitas vezes, os trabalhadores ou principalmente as trabalhadoras negras. Então é preciso que a gente pense políticas que cheguem até essa comunidade. Políticas que prevêm, por exemplo, questão do emprego, né? Nós estamos num processo de desindustrialização absurda no nosso país e isso tem um efeito, um impacto no desemprego, né? Principalmente das pessoas negras. Políticas de saúde, né? Durante muitos anos, as políticas de saúde para a população negra não foi estudada. A política, ela foi uma política de encarceramento do negro, ou seja, uma política de controle social, seja, por exemplo, da questão da procriação para as mulheres negras, muitas vezes, ou, por exemplo, da política de encarceramento no que se diz respeito à saúde mental das negras e negros, né? A saúde mental, durante muito tempo, dos manicômios, tinha predominantemente negros e negras internados. É uma forma de controle social, então a política, ela era desqualificada. É preciso pensar políticas públicas que atendam isso. Então, nós temos tanto o SUS, que é o sistema de saúde, quanto o SUAS, que é o sistema de assistência social, eles são pensados para poder, às vezes, institucionalizar, ou seja, colocar negros em institucionalização e não dar autonomia de acordo com a necessidade do povo negro. Então, para a gente pensar políticas públicas, vou voltar. É preciso que pessoas negras, pessoas que estejam estudando, e nós temos muito, que estejam apropriadas, possam fazer essas políticas. É preciso ocupar esses espaços, conselhos, né? E nós temos feito, né? A política afirmativa é a luta do movimento negro e ela já teve grandes efeitos. E nós temos avançados. Em 2022, agora, nós vamos passar por uma avaliação das políticas afirmativas e elas estão ainda no início. Por quê? Porque nós temos dificuldade de colocar, principalmente, o negro periférico, aquele que não tem, muitas vezes, acesso à educação de base. É preciso políticas educacionais que transformem a sociedade. E o que nós vemos, ao contrário, a tentativa, por exemplo, desse governo de privatizar, de fazer parcerias que precarizam ainda mais, por exemplo, a universidade pública com o projeto Futurice, né? A gente precisa transformar.
Apenas 67 municípios do país aderiram ao sistema contra a desigualdade racial. O sistema foi criado para organizar e articular políticas e serviços do poder público federal para vencer as desigualdades raciais no Brasil. É muito pouco, né?
É, muito pouco. E acho que cabe aqui um esclarecimento. Quando nós falamos de políticas públicas, políticas de inserção, nós falamos em mecanismos que o Estado, no seu sentido mais amplo, deve implementar para que haja uma igualdade mais real e não apenas formal. Quando eu digo isso, é porque na lei está escrito que todos são iguais, sem distinção de qualquer natureza. Só que na prática, o que nós presenciamos é exatamente o contrário. Então, a nossa política de cotas, ela é uma forma de reparação para uma igualdade mais real, para inserção no mercado de trabalho, na saúde, como muito bem colocou a Priscila, no estudo, né? E isso demanda uma conscientização, uma informação constante, porque a população, principalmente aquela que está mais distante, aquela de menor renda, não tem acesso, ela não sabe dos direitos que tem. E quando falamos em cotas, sempre dizia assim para nós, mas para que cota racial? Nós temos programas sociais, temos cotas sociais. E todas as vezes que nós falamos em cotas raciais, se procura direcionar a conversa para cotas sociais e não raciais. Cota social já existe faz muito tempo, mas elas também não atingem a população negra. Porque quando se trata de conseguir um benefício social, os entraves são muito grandes e essa população fica marginalizada.
O sistema de cotas, é importante destacar, tem colocado o negro na universidade. Mas colocado ele ali, como é que ele sobrevive ali? o seu trabalho, como é que ele consegue ter uma vida normal para que ele possa cursar a universidade. É necessário um complemento, né, de uma política pública de não só possibilitar o acesso do negro à universidade, mas também mantê-lo ali.
A maior parte dos jovens e das jovens negras que adentram a universidade, elas já adentram tendo que estudar e trabalhar. Isso não é uma realidade para a maior parte da classe universitária do nosso país, de instituições públicas, né? Então, nós chamamos política de permanência. E não é só, por exemplo, uma bolsa para que esse aluno possa se dedicar de forma mais integral ou de forma mais qualificada, mas pensar os ambientes, como se faz, por exemplo, que esse jovem possa se sentir realmente dentro daquele espaço, para que os colegas, porque nós temos, além de pichações, de várias palavras que dizem, né, por exemplo, fora daqui, macacos cotistas, né, se tornou música, inclusive, uma música de repúdio, que diz exatamente isso. O que acontece? Eles são constantemente rechaçados do ambiente universitário. Não há nenhum, por exemplo, na nossa epistemologia, nada que se reconheça do nosso valor, da nossa construção. Tudo isso é um processo de transformação. Eu só queria dar um exemplo. Na Universidade Federal do ABC, que é a universidade onde eu trabalho, né, nós temos um esforço muito grande de contratar tanto trabalhadores, né, então servidores, docentes e técnicos administrativos negras e negros, para que também possam auxiliar os alunos nesse processo. Nós tivemos um pacto importantíssimo com o programa que nós chamamos de 4x4, que foi a contratação de professores negros para dar disciplinas que possam ser versadas sobre a história do Brasil afro-brasileira e a história de África. Isso teve um impacto tremendo na universidade. E hoje nós temos uma mudança qualitativa, para além de números, qualitativa da permanência desses estudantes negros e negras na universidade.
Você é uma jovem que furou a bolha. Você entrou na universidade. Nesse processo, você foi muito discriminada?
Sim, sim. Para além da discriminação, que de fato ela acontece em todos os espaços e acaba sendo naturalizada, tem também a dificuldade, né? Eu fui a única negra durante boa parte, eu fiz duas universidades, durante o meu primeiro curso, que era na universidade pública, eu fiz licenciatura em História, e eu era a única negra da instituição, naquele espaço da minha sala, né? E isso era muito difícil, eu não tinha professores, eu tive uma única professora que era seletista durante um curto período, e depois, mais para frente, eu pude dialogar com uma outra professora, que é a Solange, que teve um impacto tremendo na minha vida e que pôde me tirar deste lugar no sentido de poder ser uma referência, mas sobretudo mostrar referenciais teóricos e mostrar qual era o valor do negro ao longo da nossa história. Mas um preconceito maior que tem é para além de tudo, é não se perceber, por exemplo, merecido daquele espaço, né? É uma luta imaginária mesmo, de romper um imaginário social, sobretudo, de que a gente é merecedor daquele espaço, mas para além do mérito, que aquele espaço é nosso. Então, permanecer é uma luta de sobrevivência. E eu só pude furar a bolha porque eu tive professores, como, por exemplo, a Solange, que fez uma grande diferença, e outras pessoas atrás que me subsidiaram e puderam dar um espaço, inclusive educacional, para que eu pudesse fazer esse furo.
Olha, nessa resistência positiva que nós negros fazemos periodicamente, enquanto eu era presidente da Comissão de Igualdade Racial, chegou uma denúncia muito grave. Um rapaz, estudante de medicina, eu não vou citar a universidade porque ainda está sob júdice, não temos a decisão final. Mas o preletor disse para ele que ele não tinha perfil para ser médico. Por quê? Ele trabalhava de dia, ele era auxiliar técnico de enfermagem e fazia medicina à noite. E o preletor disse para ele: você não tem perfil para ser médico, reprova a turma toda, mas não deixa você colar grau. E esse rapaz veio assim, muito revoltado, muito triste, choroso mesmo, porque ele disse: por que eu não tenho o direito de estudar naquela universidade? Mas ele não desistiu. Ele foi firme, ele conseguiu se formar. E é uma pena que ele já não esteja mais entre nós, que é uma história assim, muito chocante que aconteceu com ele. Ele tinha um sonho também de trabalhar num grande hospital aqui de São Paulo, e ele conseguiu, e no dia que ele deu esse plantão, ele passou mal, teve mal súbito e faleceu. Mas o ideal dele permaneceu, porque existe o inquérito policial, que o promotor fez a denúncia, já está no fórum, e estamos aguardando que o juízo se pronuncie.
Agora nós vamos ouvir um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que faz parte da campanha do Observatório do Terceiro Setor.
Direitos humanos são direitos de todos.
Direitos humanos são direitos de todos.
Todo ser humano tem direito a repouso e lazer, inclusive a limitação razoável das horas de trabalho e a férias remuneradas periódicas.
Direitos humanos é a proteção da vida.
A Declaração dos Direitos Humanos, adotada e proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948.
Na Rede USP de Rádio. Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Continuamos com Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje falando sobre o negro e a realidade brasileira, com a advogada Carmen Dória de Freitas Ferreira e a psicóloga Priscila Santos de Souza. Priscila, agora vamos ouvir uma música. Qual foi sua escolha? Que música representa, digamos, essa revolta, essa perplexidade, essa vontade de mudança e de democratização racial no país?
Bom, eu vou de um clássico, né? Eu vou de Clementina de Jesus. Além da importância que essa cantora tem, né, para os negros e negras no Brasil, a Clementina, ela canta uma música que era cantada pelos escravos, que significa Congo Machamô, né? É uma forma de chamada ao nosso povo para ele se levantar e para a luta. Esse é o momento, né? Ao longo destes mais de 130 anos de abolição da escravatura, o povo ainda continua, muitas vezes, sendo subjugado e maltratado dentro de uma lógica de colonização. Então, eu diria, Congoma chama, ou seja, os nossos tambores chamam, né? A nossa cultura é uma cultura de resistência. Então, eu acho que esse é o recado. Nós somos chamados a levantar e tomar espaços, tomar um espaço de poder que é nosso, e para que a gente possa tirar o nosso povo desse jugo que ainda hoje nós temos da escravização do povo negro aqui no Brasil.
Vamos ouvi-la.
Ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação Joel Scala.
Continuamos com Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje falando sobre o negro e a realidade brasileira com a advogada Carmen Dória de Freitas Ferreira e a psicóloga Priscila Santos de Souza. Para a gente fechar o programa, que recado vocês deixariam para a mulher negra, média, que mora na periferia dos grandes centros urbanos do país? E que hoje não vê perspectiva nenhuma, já que há uma crise política e econômica no nosso país, não há emprego. O que é necessário para que essa mulher se torne uma cidadã consciente dos seus direitos? Começo com você, Priscila.
Essa consciência que a gente diz dos nossos direitos, ela só é possível se a gente tiver uma prática dela, a materialidade dela. Eu acho que se tem uma pessoa no nosso país que faz luta e que é vencedora, são as mulheres negras, né? Vou citar novamente a Angela Davis, né? Que ela vai dizer que nós, mulheres negras, somos a base da nossa sociedade. E por que nós somos a base? Porque somos nós que majoritariamente sustentamos os nossos lares, né? São as mulheres negras e muitas vezes no trabalho informal ou mal remunerado, né? A duras penas nós tivemos aí a legalização do trabalho doméstico e ainda hoje a gente sofre, né? Porque a informalidade ela tá posta. Mas são essas mulheres que levam, né? Então, consciência significa dizer que é ela quem leva a nossa sociedade. Se ela se mexer, E se ela puder ocupar outros espaços, se ela entender a função que ela tem dentro da sociedade, dentro da economia do nosso país, ela pode movimentar isso. Eu diria a ela que é ela quem faz toda a base da nossa sociedade funcionar. E ela precisa se dar conta disso e precisa fazer um movimento. Nós tivemos agora, no dia 25 de julho, o Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. E nós tivemos milhares de mulheres nas ruas gritando por seus direitos, dizendo não à reforma da Previdência, dizendo que a gente precisa de empregos, dizendo para parar de matar os nossos filhos, por exemplo, os filhos das mulheres negras. Então, eu diria que, na verdade, que não falta exatamente que a mulher negra se manifeste, falta que a sociedade embranquecida escute a mulher negra, para que a gente possa continuar dando uma vida digna à nossa família, para que a gente possa continuar lutando, né? Então, talvez falte escuta mesmo para a sociedade e não voz para a mulher negra.
Isso, eu endosso as palavras da Priscila. E digo, mulher negra, você pode. Você não é diferente dos outros. Você tem a mesma inteligência. Olha, mantenha a fé. E eu digo, o nosso ordenamento jurídico e o nosso ordenamento divino, ambos dizem que todos nós devemos respeito um ao outro. E as mulheres negras querem respeito. Mulher negra pede passagem. Mulher negra não é objeto. Mulher negra quer ser respeitada. Busque orientação. No seu bairro sempre tem uma que conhece tudo, que são as promotoras legais populares. Busque essa informação com essas mulheres, na sua comunidade, nos seus clubes, nas suas rodas de conversa, porque assim você vai se inteirando das novidades do que está acontecendo e assim nós vamos fortalecendo a resistência positiva, que eu chamo resistência positiva em movimento. E essa mulher negra faz parte desta resistência positiva em movimento que pode mudar essa circunstância. Não aceite pechas, não aceite colocarem na sua cabeça que você não pode. Você pode. O nosso presidente Barack Obama disse, nós podemos. Então eu confirmo, nós podemos, você pode.
Agradeço as participações de Carmen Dória de Freitas Ferreira e Priscila Santos de Souza. O Olhar da Cidadania está terminando, mas não deixe de participar da campanha permanente do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos. Seu objetivo é promover o diálogo, a reflexão e criar um ambiente menos violento e mais equilibrado nas redes sociais e na sociedade em geral. Para participar é fácil, basta compartilhar o banner da campanha que está em nosso portal observatório3setor.org.br. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie um e-mail para ouvinte@usp.br. Voltaremos na próxima quarta-feira, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante.
Negra é a raiz da liberdade. Raiz da liberdade. Sorriso negro, um abraço negro, traz felicidade. Negro sem emprego fica sem sossego. E negro é negro é inspiração, negro é silêncio, é luto, negro é a solidão.
Negro que já foi escravo, negro é a voz da verdade, negro é destino e amor.
Negro também é saudade, um sorriso negro,
um sorriso negro,
um negro,
um abraço negro.
respeito. Negro é inspiração, negro é silêncio, é luto, negro é a solidão.
Dá licença. Negro que já foi escravo, negro é a voz da verdade, negro é destino, amor, negro também é saudade.
Um sorriso negro,
um sorriso negro,
um sorriso negro,
um abraço negro,
negro, negro, negro, negro.
Pra...
na minha hora.
Até o próximo programa.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.